Luísa Carvalho, diretora regional da ONU Mulheres para a América Latina e o Caribe, é um prazer tê-la aqui na Rádio ONU.
Muito obrigada, Edgar. Um prazer estar com vocês.
Luísa, em setembro de 2000, quase 200 países firmaram um compromisso para combater a extrema pobreza e outros problemas globais. Essa iniciativa acabou levando à criação dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os conhecidos ODMs, que deverão ser alcançados até o final de 2015. Bom, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio número 3 é o de promover a igualdade de gênero e empoderar mulheres. A senhora podia falar um pouco sobre isso de uma forma geral?
A coincidência é muito positiva em termos da finalização do período dos ODMs e assim também os 20 anos de Beijing, não é? Nós estamos nesse momento, todos os países do mundo, em particular nossa região, tomou seu tempo e de fato fez uma grande avaliação, não só os governos, mas também a sociedade civil, do que representaram os 20 anos de Beijing para o avanço da mulher e naturalmente também aproveitando já a finalização desse primeiro período do marco de desenvolvimento do milênio, das metas do milênio, também nos oferece um panorama bem, bem certeiro que podemos aplicar para os dois compromissos. Um dos grandes conclusões é que nenhum país no mundo conseguiu atingir a paridade ou conseguiu atingir a equidade de gênero, né, igualdade de gênero. Nenhum país do mundo, até os mais avançados, tivemos muito boas o posicionamento da Islândia, os avanços foram feitos na Islândia, na Suécia, nos países nórdicos de maneira geral, apontam isso. Destacam como exemplos para todo o resto do mundo, mas em termos gerais ainda temos grande espaço para conquistar. Na América Latina e Caribe acontecem situações muito interessantes em termos da representação da mulher nos níveis de carreira política, nos níveis das assembleias, das câmaras, dos congressos. E de uma maneira geral, hoje a gente pode dizer que no agregado América Latina e Caribe vai muito bem. Em termos dos congressos nacionais, nós temos hoje a mesma média do que tem a Europa. Então, eu digo, vai muito bem, não é onde a gente gostaria de estar, mas hoje, olhando para trás de grande esforço que foi feito por vários países estabelecendo as cotas, né, de participação política das mulheres, que foi um processo de uma grande mobilização da sociedade civil, que foram gradativamente sendo adotados para os países, hoje a gente pode dizer que um processo que inicia no final dos meados dos anos 90, através de uma grande determinação de alguns países, funcionou. A adoção de cotas de participação política funcionou. Nós temos países chegando já a quase paridade. Temos Bolívia, junto com Ruanda, que são os melhores desempenhos no mundo. Ruanda tem 64% de participação das mulheres, Bolívia tem 50%. Ou seja, a paridade chegou na América Latina através da Bolívia, mas Cuba sempre teve um excelente desempenho. A Argentina, Costa Rica, Equador marcha fortíssimo e México também. Então, nós temos países que estão avançando muito bem nisso. Infelizmente, alguns países permanecem muito, muito atrasados. Infelizmente, o Brasil está muito atrasado. Nós temos em torno de 10% de participação feminina, não chega a 10%, são 9,9% de participação feminina nas câmaras nacionais, no Congresso. O Uruguai também não vai muito bem, e Belize e Haiti. Então, esses quatro países nos preocupam bastante porque são exatamente a ponta final do contínuo, sendo que na outra ponta nós vemos já uma aglomeração de países já avançando a 30, a 40 e chegando à paridade. Então, em termos de participação política, em média, estamos relativamente bem, estamos junto com a Europa. Quando você desagrega por país, estamos fatais, com grandes disparidades na região. Quando você migra para o interior, quando você olha como é a participação feminina nas prefeituras e nas assembleias regionais, não seja nas câmaras municipais, também a situação é bastante dramática, não é? Nós temos, em média, na América Latina e Caribe, uma participação em torno variando de 10% a 20%, né, nesses cargos, tanto cargo executivo quanto cargos legislativos, o que demonstra que, em termos nacionais, a gente avançou porque a mulher tem mecanismo que assegure que ela permaneça e que avance na sua carreira política. Quando você vai nos espaços mais remotos, nas municipalidades, a mulher não se sente fortalecida para permanecer na carreira. Foi feito um estudo entre ONU Mulheres, PNUD e IDEA, onde nós identificamos, fomos falar com essas mulheres por que a carreira política é rompida e escutamos delas claramente isso, que elas passam por muito acoso moral, sexual, político, né? Existe uma violência que chamamos agora violência política no processo de estabelecimento da sua carreira política e que ela não se sente encorajada de retornar novamente. E além disso, claro, nós sabemos a situação tradicional de a responsabilidade de cuidados, né, que está normalmente na mão das mulheres. Nós estamos promovendo em novembro um encontro na América Latina, outubro, perdão, no Chile, onde nós vamos discutir isso com o apoio do Women in Parliament, que é uma organização internacional que tem feito um trabalho muito interessante de chamar essas discussões, de tornar pública uma realidade que é privada e que tem impedido que a mulher, que é privada, é doméstica, é pessoal e que tem impedido, mas que reflete uma organização dos países, uma forma muito tradicional dos países de organizar, principalmente dos partidos, de não se organizarem para apoiar suas candidatas. Em termos políticos, temos essa contradição. O empoderamento ocorreu, aumentou de forma agregada, quando se desagrega é completamente dispar na região. E não só é dispar, mas também você migra das nacionais, você tem uma certa participação, mas quando você vai ao nível mais municipal, isso devolve realmente a uma situação bastante dramática para a participação da mulher e seu empoderamento.
Agora, Luísa, em relação à educação, a meta era de que era eliminar a disparidade de gênero na educação primária e secundária, até, de preferência, até 2005, que já passou, e em todos os níveis até 2015. Como é que anda essa meta?
Olha, eu imagino que essa vai ser uma das melhores notícias na finalização do informe de metas de milênio agora na Assembleia Geral. Sem dúvida, isso ocorreu na América Latina e Caribe, não é? Houve uma universalização da educação em praticamente todos os países. Claro, nós estamos aí na luta pela qualidade também, mas a participação da mulher foi assegurada e foi aumentada. Hoje, nós, em alguns países, eles têm até o problema reverso, né, de que a mulher, que a menina, a estudante, ela tem uma participação mais alta que o menino estudante, já há uma preocupação de saber por que esse menino está saindo da escola. Isso vai ser uma boa notícia, a participação da menina, que foi assegurada, que ela está transitando principalmente do primeiro grau, do fundamental para o secundário. Também nós estamos observando que no secundário, também em vários países, a menina é a que permanece mais, já está chegando a nível de 70%, 80%, a retenção da menina, a transição da menina para o fundamental, para o secundário, mas é importante também trabalhar. E gênero é isso, a gente tem que trabalhar os dois lados, tem que olhar o que é que está acontecendo com o menino, que ele não está sendo retido no sistema escolar. Em termos universitários, acontece o mesmo, né? A mulher tem desempenhado mais, tem oferecido maior níveis de formação universitária. Quando você vai para formação pós-universitária, não. A mulher, o homem cai significativamente e aí vem novamente toda a situação da idade reprodutiva, que coincide com a idade produtiva, né, que coincide com a idade de formação acadêmica, e normalmente ela não tem o apoio necessário e ela então retrocede. Então nós temos níveis bons de formação universitária, mas é uma região que tem que migrar, que tem que rapidamente estabelecer suas bases de desenvolvimento científico e tecnológico mais agressiva do que estamos hoje. Portanto, nós precisamos de mais mulheres com pós-graduação e com formação universitária. A segregação de carreiras é um dado fundamental, Edgar, e isso é muito dramático. As mulheres, embora a gente está vendo bons avanços aqui no Brasil, acabamos de ver que a mulher está liderando a participação em medicina, que é um fato inusitado. Há 15 anos isso não ocorria, hoje temos mais mulheres na medicina do que homens, mas a segregação entre carreiras tecnológicas e carreiras humanas ainda é fundamental. E nós sabemos que as carreiras melhor remuneradas são as carreiras que estão na linha das engenharias e das tecnologias. E aí você vê predominantemente a participação do homem, nós estamos com a mulher com a participação em torno de 30%.
Bom, Luísa, para encerrar, com a conclusão dos ODMs, a ONU vai adotar esse ano os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pós-2015. Como é que a questão da igualdade de gênero ela vai ser integrada nessa nova agenda?
Com uma grande expectativa, porque vamos ter uma meta dedicada A meta 5 dos 17 é a meta dedicada à questão de gênero, né, onde a gente olha especificamente e de forma mais direta mesmo, onde a gente, nós queremos e pensamos que o avanço da mulher tem que ser mais concreto, incluindo investimentos claros e compromissos claros dos governos. Também há claramente uma opção dos países membros de que todas as outras metas têm que ter também a transversalidade de gênero, e nisso estamos trabalhando, ONU Mulheres, junto com outras agências, os nossos sócios fundamentais, que é o UNFPA, o UNICEF, o PNUD para algumas áreas, estamos trabalhando, mas também a FAO, a WFP, que são sócios, a OIT, que são sócios de primeiro momento, trabalhando fortemente com o empoderamento da mulher. É uma responsabilidade de todas as agências, dos sistemas, né? Nós temos a responsabilidade da coordenação também, aí com quando surge uma mulher, surge com esse perfil também de trabalhar na parte da coordenação juntamente com as outras agências, e nós estamos muito animados. Existe um bom dado, que é o fato de que na América Latina, um dos aspectos que cresceu muito nos últimos anos foi a capacitação dos institutos de estatística. Então, existe já da parte dos governos uma atitude muito proativa de assegurar que a discussão dos indicadores seja uma discussão viável, né? Nós temos dois níveis de indicadores, os indicadores que existem, as proxies que podem ser adotadas, mas também os indicadores que chamamos de aspiracionais, que são os indicadores que nós gostaríamos de ter, porque temos observado que um dos grandes impactos positivos da meta do milênio foi exatamente apoiar os países para que eles pudessem desenvolver indicadores e que seus sistemas de monitoramento e de acompanhamento dessas metas pudessem já estar, de fato, internalizado nos seus sistemas, nos seus institutos de estatística. Então, há uma grande evolução, uma grande mobilização dentro das Nações Unidas. Nós sabemos já que para 2016 nós temos que aprovar esse corpo de indicadores, e isso está sendo feito pela primeira vez também com uma liderança e protagonismo muito grande dos países todos, e para não dizer especialmente da América Latina e Caribe. Houve um posicionamento claro de Brasil, México, Jamaica, Equador, outros países que chamaram o grupo e trataram de influenciar outros países para que esse avanço fosse feito e liderado com a participação dos países e com baixo o protagonismo dos países também. Então, a gente está num momento de muita expectativa. Vamos agora para a cumbre do financiamento do desenvolvimento em Addis Abeba, e com uma grande expectativa de que os compromissos que estão sendo adotados vão influenciar positivamente na maior definição de gênero, de recursos para a promoção de igualdade de gênero. Eu queria terminar agradecendo ao apoio grande dos países da América Latina que nos tem dado, a ONU Mulheres, a CEPAL também. Em março deste ano, nós participamos da cumbre dos ministros de finanças em México, e tivemos a oportunidade, apoiada pela CEPAL, de fazer dois pronunciamentos chamando a atenção sobre a necessidade de alocação de recursos. Isso foi adotado na declaração, e os ministros todos na América Latina e Caribe adotaram uma posição bastante forte de apoio à inversão, ao aumento da inversão na igualdade de gênero. Então, existe um ambiente, nós também estamos muito, muito contentes e participando ativamente desse processo aí, com vistas à Assembleia Geral de 2015.
Luísa Carvalho, diretora regional da ONU Mulheres para América Latina e Caribe, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Edgar, muito obrigada a você pela oportunidade. Prazer novamente estar com você.